sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade. Damos início na 26ª sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adeus Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Nézio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilson Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizaku.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Peço à senhora vereadora Nilza para ler um trecho da Bíblia. Peço ao senhor doutor Oscar, doutor Oscar para compor a mesa, por gentileza.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Coloco em votação a ata da 25ª sessão ordinária de 2017. Coloco em votação a ata da 25ª sessão ordinária de 2017. Aquele que tiver, for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 144/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, passo às mãos de Vossa Excelência o demonstrativo da evolução da receita dos exercícios 2014 a 2016 e a estimativa da receita para o exercício 2018 a 2021. Aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de autoestima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de agosto de 2017. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 190/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, vimos por meio encaminhar para essa Igreja Casa de Leis a relação de famílias já beneficiadas com as casas do CDHU e do programa Minha Casa Minha Vida, para conhecimento. Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 538/2017 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de julho de 2017. Valemos da oportunidade para apresentar o protesto de elevada consideração e estima. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 565-2017 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa Misericórdia e Piedade, na importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de julho de 2017, conforme a Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 022-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, do Fundo Social de Solidariedade, à Câmara Municipal de Piedade. Excelentíssimos senhores, pelo presente venho agradecer a doação recebida por esse órgão, que será de grande valia às famílias carentes do nosso município. Aproveitamos para enviar os protestos de estima, consideração e respeito. Atenciosamente, Mercedes Morena Rezende, presidente do Fundo Social de Solidariedade do município. Câmara Municipal de Piedade, ato 07-2017. Determina o ponto facultativo na Câmara Municipal de Piedade, dia 8 de setembro de 2017, sexta-feira. Nelson Prestes de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso de suas atribuições legais e regimentais, artigo 18 e 19 do Regimento Interno, o inciso 2 do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, resolve. Artigo 1º, fica determinado ponto facultativo do expediente na Câmara Municipal no próximo dia 8 de setembro de 2017. Artigo 2º, este ato entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Piedade, 1º de setembro de 2017. Registre-se e publique-se. Nelson Prestes Oliveira, presidente. Ofício 271-2017, Prefeitura Municipal de Piedade, da Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor vereador Nelson Prestes de Oliveira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Pelo presente, solicitamos de Vossa Excelência a autorização para o uso das dependências da Câmara Municipal no dia 21 de setembro de 2017, às 15 horas, para a realização da audiência pública da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2017. Solicitamos também que Vossa Excelência se ligue de providenciar o comparecimento dos membros da Comissão de Saúde da Câmara Municipal para presidir os trabalhos. Aproveitamos a oportunidade para convidar a Vossa Excelência e demais vereadores a participarem do referido evento. Na certeza da costumeira atenção de Vossa Excelência, atenciosamente, Robertson Magalhães Jordão, secretário municipal de Saúde. Ofício 190, Botucatu, 23 de agosto de 2017, Sabesp. Senhor presidente, em atendimento à Lei Complementar 101-2000, Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira. Ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade do serviço de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, apresentamos à Prefeitura Municipal, através de ofício protocolado, as informações referentes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelo artigo 2º, 48 e 60 da Lei 4.320, normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos, e artigos 4º, 5º e 48 da Lei 101-2000, responsabilidade fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Considerando os termos da Lei Complementar 101-2000, que impõe à Sabesp responsabilidade no sentido de acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do município e avaliações de sua gestão fiscal. Agradecemos a atenção que esta solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento que forem necessários. Para tanto, estaremos ao seu inteiro dispor através do telefone 014-3811-8290. Atenciosamente, Maurício Tapia, superintendente da Unidade de Negócios Médio Tietê. Câmara Municipal de São José dos Campos. Caríssimo senhor, estamos vivendo um momento crítico em nosso país, em que a família e a vida vêm sofrendo fortes ataques pela cultura da morte, que aos poucos vai se instalando como o aborto. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao nascituro, à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, garante a Carta Magna, seu artigo 227. A vida é o maior de todos os dons e devemos defendê-la. Desta forma, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família da Câmara Municipal do São José dos Campos convida a Vossa Excelência para participar do encontro de legisladores em defesa da vida e da família, data 2 de outubro de 2017, horário 14 horas, Câmara Municipal do São José dos Campos. O evento servirá de espaço para o debate sobre a defesa da vida e da família, além de buscar uma integração da Câmara Municipal de São José dos Campos com pastorais e movimentos que promovam a vida e a celebração de um compromisso do maior número de legisladores e entidades para esse movimento. Desde já, agradecemos a disposição, na certeza de que caminharemos juntos nessa missão profética de denunciar os ataques e graves ameaças contra a Igreja e a família, a fim de construir uma nova civilização baseada na verdade e no amor, e não mais esta que propague o individualismo e relativismo. Contamos com vosso apoio na divulgação e no envio de interessados a este evento. Juvenil Silvério, presidente da Câmara Municipal do São José dos Campos. Projeto de Lei 37/2017. Dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso 33 do caput do artigo 5º, inciso 2, do parágrafo 3º do artigo 37, parágrafo 2º do artigo 16 da Constituição Federal e das outras providências. Ofício 186/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, versa o presente projeto de lei sobre a implantação da transparência pública no município de Piedade. Com a aprovação da Lei de Acesso à Informação, a LAI, o Brasil garantiu ao cidadão acesso amplo a qualquer documento ou informação produzidos ou custodiados pelo Estado. De cumprimento obrigatório para todos os entes governamentais, o projeto de lei número 37/2017 visa regulamentar a transparência pública no município. A implantação da política municipal da transparência pública contribui para que a população tenha amplo acesso à formação como o dinheiro público é investido. O direito de acesso à informação é um direito humano fundamental e está vinculado à noção de democracia. Em um sentido amplo, o direito à informação está mais comumente associado ao direito que toda pessoa tem de pedir e receber informações que estão sob a guarda de órgãos e entidades públicas. Desta forma, para que o livre fluxo de ideias e informações sejam garantidos, é extremamente importante que os órgãos públicos facilitem aos cidadãos o acesso a informações de interesse público. A informação sobre a guarda do Estado é, via de regra, pública. Isso significa que a informação produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado em nome da sociedade é um bem público. O acesso a essas informações, que compõem documentos, arquivos, estatísticas, constitui-se em um dos fundamentos para o aprofundamento e consolidação da democracia, ao fortalecer a capacidade dos cidadãos de participar mas efetivamente do processo de tomada de decisões que os afetam. O direito de acesso à informação impõe dois deveres principais sobre os governos. Primeiro, existe o dever de receber do cidadão pedidos de informação e respondê-los, disponibilizando os dados requisitados e permitindo também que o interessado tenha acesso aos documentos originais ou receba cópias solicitadas. Segundo, atribui um dever aos órgãos e entidades públicas de divulgar informações de interesse público de forma proativa ou rotineira, independentemente de solicitações específicas, ou seja, o Estado deve ser, ao mesmo tempo, responsivo às demandas de acesso à informação e proativo no desenvolvimento de mecanismos e políticas de acesso à informação. A garantia do direito de acesso à informação traz vantagens para a sociedade e para a administração pública. De modo geral, o acesso às informações públicas é um requisito importante para a luta contra a corrupção, o aperfeiçoamento da gestão pública, o controle social e a participação popular. Assim solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo 06/2017. Aprova as contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício financeiro 2015. O Presidente da Câmara Municipal de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício financeiro 2015, conforme parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo Tribunal de Contas número 002410-026/15, artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de setembro de 2017. Nelson Prestes de Oliveira, presidente, Daniel Adias de Moraes, secretário, Mauro Vieira Machado, vice-presidente, e Geraldo Alonso Oliveira, segundo secretário.
Os ofícios encontrarão na secretaria de disposição dos vereadores e o projeto será encaminhado ao departamento jurídico desta casa e posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 146/2017. Questiona-se a travessa da rua Aurélio Amaral dos Santos, próximo à família Juca Pires, está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais e, ouvido a Igreja, o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe se a travessa da rua Aurélio Amaral Santos, próximo à família Juca Pires, se está apta a receber denominação, se sim mandar croqui. Justificativa, esse pedido visa juntar o referido documento que permita a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão, requerimento. Não vendo quem queira discutir, eu coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 147/2017. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdevino Dias da Costa. Senhor presidente, requiro obedecer as formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdevino Dias da Costa, com 56 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 1 de setembro de 2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário vereador Roberto Olinda da Silva, 1 de setembro de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Voto de pesar será encaminhado à família lutada.
Requerimento 148/2017. Requer informações sobre a legalidade do requerimento 97/2017, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Senhor presidente, considerando o contido no ofício 65/2017 do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Piedade, protocolado na Prefeitura Municipal de Piedade no dia 25 de 8 de 2017, sob o número 07374/2017, no qual é atribuído a um secretário a fala de que a decisão tomada foi a partir do requerimento do vereador Mauro Vieira Machado acerca de pagamento de horas extras indevidas, conforme anexo. Considerando o conteúdo da reportagem do jornal Folha de Piedade, no dia 1 de setembro de 2017, página 4, com o título de A Prefeitura faz acordo com os coletores, na qual o jornal atribui o seguinte fala do senhor prefeito: trouxe à discussão o requerimento apresentado pelo vereador petista Mauro Machado e apontado como pivô de toda a polêmica. Anexo. Diante das considerações acima, requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvir da igreja o plenário que seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que encaminhe a este legislativo as seguintes informações necessárias para o esclarecimento dos fatos narrados quanto a este vereador. 1. Houve alguma ilegalidade ou irregularidade no requerimento 97/2017 apresentado pelo vereador Mauro Vieira Machado? Caso afirmativo, qual? Justificativa. O objetivo de apresentar este requerimento é o de esclarecer os fatos, uma vez que tem causado repercussão negativa perante a opinião pública. É importante ainda esclarecer que, conforme disposto no caput do artigo 3º da Resolução 01/2017, Regimento Interno da Casa, e no inciso 4º do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, a Câmara tem função legislativa e exerce atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, de controle e assessoramento dos atos do Executivo e pratica atos de administração interna. Portanto, entendo estar cumprindo o meu dever como vereador. Plenário vereador Roberto Rolinho da Silva, 16 de março de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Coloco em discussão o requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, doutor delegado aqui presente, população presente, imprensa e funcionários dessa casa, uma boa noite a todos. Bom, como já tinha falado em discurso na tribuna na sessão passada, eu ia questionar realmente o porquê da colocação do meu nome em todo esse episódio. Até então, seria somente o secretário de Serviços Públicos que colocou, né, mas depois da edição do jornal desta última sexta-feira, que eu gostaria até de parabenizar pelas matérias que foi feito, como foi abordado, foi colocado mais uma vez o meu nome, só que desta vez pelo prefeito, pelo executivo. Eu não entendo por que ele citou o meu requerimento em várias ocasiões desta reunião. Primeiro, esse requerimento, não existe nenhuma ilegalidade nele. Se existe, eu gostaria que ele apontasse o qual. Porque realmente não existe. Segundo, a atitude que ele fez foi de meramente administrativa. É decisão própria da administração. Não tem nenhuma ligação com esse requerimento direto. Por quê? Foi citado várias vezes, né, o meu requerimento, eu não entendi o porquê. Eu gostaria que ele realmente explicasse, esclarecesse a situação. Porque ficou colocado de uma forma bem desconfortável e chata perante a sociedade. Em nenhum momento meu nome tem a ver com esse episódio. Essa decisão de cortar as horas extras até então foi somente do executivo. Não tem nenhuma ligação com o meu requerimento. E não vejo nenhuma ligação do porquê ele ter colocado esse requerimento e o meu nome em evidência nesse caso. Obrigado pela atenção.
Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir esse requerimento, eu coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, que permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações.
Indicação 308/2017. Indica manutenção tapa-buraco na estrada municipal Carolina Paz Grangeiro. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção tapa-buraco na estrada municipal Carolina Paz Grangeiro. Essa estrada foi asfaltada em 2008 pela Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Piedade. A extensão de 19 quilômetros está necessitando de alguns reparos até a divisa do município com Votorantim. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 309/2017. Indica manutenção da estrada de acesso ao bairro Bueno, ligando com a estrada bairro dos Correias. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar a estrada de acesso ao bairro Bueno, ligando com o bairro dos Correias, das proximidades da família Agenor. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 310/2017. Indica a colocação de uma lombada na estrada dos Godinhos KM3. Senhor presidente, indica o seu prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de colocar uma lombada na estrada dos Godinhos, no KM3, próximo ao bar da Lourdes. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores, inscrito em temas livres. Senhor vereador Wagner Takeshi Yoshizako.
Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente, vice-presidente, população presente, imprensa, guarda municipal, doutor Oscar, delegado. Venho nessa tribuna hoje para falar sobre um tema de muitíssima importância para a nossa sociedade, que acontece agora no mês de setembro. Trata-se do Setembro Amarelo, a qual vou deixar uma pequena lembrança para cada senhores e gostaria que colocasse no peito. Vou pedir para Edilene entregar. Senhores, gostaria de pedir encarecidamente a cada município aqui presente a sua colaboração para a campanha Setembro Amarelo. Iniciado no Brasil pela CVV, Centro de Valorização da Vida, CFM, Conselho Federal de Medicina, e ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. O Setembro Amarelo realizou as primeiras atividades no ano de 2014, concentradas em Brasília. Em 2015, já conseguiu uma maior exposição com ações em todas as regiões do país mundialmente. O IASP, Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, estimula a divulgação da causa, vinculada ao dia 10 do mês, na qual se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Setembro Amarelo é uma campanha que acontece desde 2014 em todo o país e visa a conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio. Durante todo o mês de setembro, é comum ver espaços públicos e privados decorados e ou iluminados com a cor amarela. Alguns destaques em 2015 foram a iluminação de monumentos como Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional e a Ponte Juscelino Kubitschek em Brasília, Distrito Federal. Também foram feitas ações de rua, como caminhadas, passeios ciclísticos e abordagens em locais públicos e em cidades. Como o Setembro Amarelo, a ideia é promover eventos que abram espaço para debates sobre suicídio, além de divulgar o tema e alertar a população sobre a importância de sua discussão. Hoje em dia, o suicídio é um problema da saúde pública no Brasil, e a sua ocorrência tem crescido entre os jovens. De acordo com os números oficiais, 32 brasileiros se matam por dia. Essa taxa é maior que a de vítimas de AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Este ano, em nosso município, tivemos um número alarmante de mortes causadas por suicídio. Como podemos participar e colaborar com a campanha Setembro Amarelo? A primeira maneira de colaborarmos com a campanha é observarmos as pessoas ao nosso redor, com as quais convivemos, e assim que temos a percepção de que essa pessoa está passando por algum problema, inquietação, depressão ou sofreu algum trauma importante. Ouvi-la, acolhê-la e oferecer ajuda especializada em serviços de saúde mental. Aqui em nosso município, podemos encaminhar as vítimas ao CAPS, localizada na rua Benjamin Constante, número 35, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e à noite e aos finais de semana, na Santa Casa de Piedade. Identificamos as vítimas com risco de suicídio e acompanhá-las a esses locais. Esta vítima receberá um tratamento especializado por uma equipe multidisciplinar em saúde mental. Outra maneira de nos engajarmos nesta campanha é através da utilização dos laços conscientizadores. Os que são os laços conscientizadores? São laços e fitas que representam um mês, uma cor, um símbolo. As iniciativas de mobilização da população em torno dos temas de saúde adotaram esses parâmetros para alertar para a prevenção de doenças ou para dar visibilidade as lutas das pessoas doentes. Outubro é o mês rosa. A cor é o laço de fita, o símbolo que o mundo inteiro reconhece no movimento de combate à prevenção de câncer de mama. Para encerrar esse discurso de sensibilização e conscientização, deixo duas passagens bíblicas para reflexão sobre este assunto. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando, em secreto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Desde já agradeço a colaboração de todos, muito obrigado. Ainda este mês haverá um fórum de debate sobre a prevenção ao suicídio, realizado pela Secretaria de Ação Social, Saúde e Educação. O convite estará no site da Prefeitura. Muito obrigado.
Senhor vereador Alex Pinheiro da Silva.
Não dão valor para os nossos pedidos, mas estamos empenhados na segurança pública de Piedade, muito preocupados com as coisas que vêm acontecendo, né? Claro que a polícia de Piedade, junto com nossos delegados, investigadores, policiais, tem feito um grande trabalho em Piedade, mas queremos, junto com ele, dar suporte, né? Suporte para fazer o melhor, como já tem feito. E sabemos que sem trabalho, sem recurso, né? Sem a mão de obra, sem o apoio, não tem como fazer. Se nós aqui não temos o apoio do setor de obras para fazer, passar uma máquina na estrada, como não passar a máquina? Não tem máquina. E é assim os nossos policiais, né, que cuidam da segurança e Piedade. Se não tiver carro, como que vai fazer? Se não tiver mais investigadores, o doutor Daniel está aqui, até falou esses dias para nós, que falta investigador em Piedade, falta mais policial, falta tudo, falta escrivão. E nós não devemos ficar calados. Nós devemos que ir atrás de quem é responsável. E como o responsável é o governador do estado, nós temos que ir atrás dele. Porque o ano que vem tem eleição, e o ano que vem ele vai querer nosso voto. Então, deixa esse alerta para os nossos unidos que estão aqui, vereadores, vamos estar fazendo esse processo aí, vamos estar indo para São Paulo para falar com o nosso governador do estado. E queremos alguma providência com isso, logo a gente vai estar dando uma resposta para vocês. Uma ótima noite, muito obrigado.
Vereador José Anésio.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador e vereadora, também queria cumprimentar o nosso delegado, Dr. Oscar, e toda a sua equipe, a GM também, a Guarda Municipal, público presente, imprensa, meu boa noite a todos vocês. Eu venho aqui nessa tribuna também reforçar as palavras do nobre vereador Alex. Sei do grande trabalho que as polícias vêm desenvolvendo, sei da luta, que eles vêm fazendo de tudo para que dá segurança para a nossa população. Sei do esforço, mas do outro lado também falta estrutura mesmo. Falta estrutura, porque olha, trabalhar assim, no trabalho, assim de frente, sabendo que o nosso município é um município grande, a zona rural é extensa. É um queijo suíço, as estradas, tem estrada para tudo que é lado. Então, muitas vezes, não consegue atingir todas as etapas, mas não é por falta de dedicação. É porque muitas vezes não tem apoio. O governador também tem que pensar melhor na área da segurança. Eu venho falar, um governo que investiu, apesar dos apesares, investiu muito na segurança, foi o governo progressista no estado de São Paulo. Ele investia muito na área de segurança. E agora a gente vê que há uma falta de respeito com as nossas polícias. Então a gente vem aqui dizer também que essa casa está aqui de portas abertas, trabalhando junto e dizendo que estamos unidos. E cobrando junto a melhores condições de trabalho. Eu venho aqui falar do carro da Guarda Municipal, que ele sofre com aquele veículo. Parece uma sucata, onde eles precisam de uma estrutura melhor para trabalhar. E até então eles não têm, eles fazem o que podem. A Polícia Militar também desempenha um bom trabalho, mas a Polícia Civil está de parabéns pelo trabalho desempenhado. Eu venho falar isso e sei da luta. Então, nós estamos aqui, senhor delegado, estamos aqui pronto. Aqui puder nos ajudar, que puder cobrar do governador mesmo esse apoio a todas as polícias aqui. Muito obrigado.
Senhora vereadora Marli Aparecida Godinho.
Excelentíssimo presidente, mesa aqui constituída, o nosso delegado hoje aqui presente, nobres vereadores, população presente, imprensa, meu boa noite. Eu uso essa tribuna hoje por três motivos, mas vou falar de dois agora e depois concluo no momento após a minha fala. Mas eu queria começar aqui dizendo sobre esse convite da Câmara Municipal de São José dos Campos, que veio destacando aqui a importância da família. Estamos vivendo um momento crítico em nosso país, em que a família e a vida vêm sofrendo fortes ataques pela cultura de morte, que aos poucos vai se instalando como o aborto. E eu queria colocar aqui também, destacar o nosso vereador Vaguinho, se ele permite chamar assim, né, desse destaque também do mês de setembro, o mês aqui, né, amarelo. E nós sabemos o quanto que a família também tem sido momentos de sofrimento com as pessoas perdendo o sentido da vida. E quando a gente vem falar de vida, e a vida é o maior de todos os dons, e nós devemos defendê-la, desde o momento da concepção, conveio também esse trabalho aqui, né? Esse convite lá na Câmara Municipal de São José dos Campos, mas também a vida toda da pessoa. Então, são dois assuntos que veio hoje aqui para nós, pertinente, aonde a família tem sofrido mesmo essa cultura de morte. Primeiramente, desde o momento da concepção, do aborto, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de um indefeso, né? E também, colocando essa parte aqui do mês amarelo, a campanha contra e levando aos familiares a importância da conscientização, da importância da prevenção do suicídio. Então, são duas formas onde a família tem sido, né, atacada pela violência dentro da família. E por que não dizer também, depois nós vamos estar falando melhor, desse outro terceiro fato, do que ocorreu a violência também na família, que nós queremos destacar depois também com o delegado e toda a sua equipe. Nós estamos vivendo um momento difícil na sociedade, onde a família é uma das instituições, por que não dizer uma das mais importantes? Se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos um país melhor, se nós queremos uma cidade melhor, nós precisamos zelar daquilo que é mais sagrado, que é a nossa família. Então, eu queria parabenizar aqui a Câmara Municipal de São José dos Campos, onde eles estão aqui, né, em defesa da família, segurando aí o nascituro, a criança e o adolescente, né, que temos também prioridade e direito à vida, que garante a Carta Magna no seu artigo 227. E também destacando aqui o mês de setembro, que a gente vem valorizando também aqui a vida. Vamos dizer não à cultura de morte, né? Como também destacava o nosso vereador, essa importância, quando ele descreveu aqui na sua fala, queria parabenizar ele para encerrar esse discurso, ele dizia: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, nós somos favor à vida desde o momento da sua concepção até a vida toda da família. Né? Então, não é só o mês também aqui destacado hoje, amarelo, mas nós somos favor à vida a todo momento. A família é importante. E se nós queremos uma sociedade melhor, sem violência, uma sociedade melhor, onde do seio da família saem todas as dádivas de Deus e dons para homens e mulheres construir um Brasil melhor, eu deixo aqui a minha fala. Que Deus abençoe as nossas famílias. Boa noite e obrigado a todos.
Senhor vereador Mauro Vilas Machado.
Peço dispensa do cumprimento regimental. Bom, primeiramente eu gostaria aqui também de parabenizar o vereador Vaguinho, como é carinhosamente conhecido, em destacando essa campanha de Setembro Amarelo, prevenção de homicídio. A gente viu vários casos disso no nosso município e é muito importante essa campanha. Meus parabéns por ter colocado isso em tribuna. Gostaria de falar, bom, acho melhor eu agradecer também, né? Acho que a gente tem que agradecer. Eu gostaria de agradecer ao Executivo por atender a pedido desse vereador, já desde março, lá atrás, de um local no bairro do Gurgel. Até então tinha sido feito todas as principais e tinha deixado essa principal, que é de grande importância, porque economia de custo para o município, o ônibus escolar desceria por ali e cortaria o trajeto. Né, gostaria de agradecer porque sábado, ou sexta, não me engano, eles começaram a fazer o serviço lá, daí teve um problema que não terminaram, mas eu acredito que vai ser terminado. Então, gostaria de agradecer de ter atendido isso. Demorou um bom tempo, demorou os 8 meses aí, mas conseguiram, fizeram. Então, temos que agradecer. Isso porque também eu tive que falar diretamente com o prefeito. Bom, eu gostaria também aqui de enfatizar mais uma vez a reportagem do jornal Folha de Piedade, onde veio trazendo aqui para nós como foi o andamento da reunião sobre os coletores do lixo da prefeitura. Pelo que me parece aqui, realmente passou na íntegra o acontecido, todos os relatos, polêmica citando meu nome, requerimento, citando meu nome não, desculpa, o prefeito citou o requerimento que é de minha autoria. Né? Mas não deixa de ser o meu nome citado, digamos assim, de formas às escuras. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu condeno a atitude que a administração teve sobre esse caso. Primeiramente, ele deixou o povo trabalhar, esse povo sofrido, esse povo que trabalha abaixo de chuva, de sol, sábado, domingo, feriado, trabalhar as horas extras, para depois vir falar que não iria pagar. Ele somente puxou essa reunião porque existiu realmente uma mobilização deste setor, que está de parabéns, não pode mesmo, de jeito nenhum, deixar ser lesado dessa forma, tirar as horas extras que até então eles ganhavam. Bom, a prefeitura esperou acontecer toda essa mobilização, toda essa polêmica, para depois, num passe de mágica, resolver o problema. Vai pagar no mês seguinte, ou mês retroativo, deixou o funcionário esse mês sem essa hora extra, ele contou com esse dinheiro. Algum fez suas despesas um pouquinho a mais, porque sabia que vinha esse dinheiro não veio. Hoje mesmo estava conversando com um dos coletores, ele falou que ia ter que pagar um empréstimo, fazer um empréstimo para pagar essa dívida que ele tinha esse mês e seria pago com as horas extras. Bom, eu acho que a prefeitura não precisava, o executivo não precisava chegar nesse ponto. Era tão somente avisar antecipadamente qual seria o procedimento que ia ser feito, né, se ia colocar um relógio de ponto, paga a hora extra esse mês, fala assim, ó, mês que vem a gente vai mudar o sistema, vai ser assim, assim, assim. Aqueles que quiserem fazer hora extra, faz. Aquele que não quiser, não faz. Não precisava colocar assim de cima para baixo, né, fazer engolir pelas goelas, sem querer. Bom, eu gostaria de também falar sobre esse requerimento da minha autoria, que pediu então o nome do funcionário, salário e horas extras. Viu? Isso nada mais é do que acesso à informação. Tem a lei 12.527 que prevê isso. A prefeitura deveria estar colocando, não colocava. Então foi por isso que a gente fez esse requerimento, para que ela colocasse. É transparência pública. Né? E recentemente até mesmo o Supremo determinou que fosse colocada essa transparência pública para todos do Judiciário. Então acho que não foi nada de errado esse requerimento, e sim para a questão de transparência que a Prefeitura cumprisse, que então não estava cumprindo. E ele veio atualizar o site dele, agora, se não me engano, em agosto. Depois desse requerimento, que até então não tinha sido colocado. Bom, então acho que esse é o dever do vereador, é fiscalizar e cobrar, e teve efeitos, porque realmente essa lei de transparência foi cumprida. Bom, uma outra coisa também que eu gostaria de estar falando aqui, gostaria de condenar algumas atitudes que teve aí nessa reunião, que não tinha necessidade, como esmurrar a mesa, não teria porquê, né, foi um certo descontrole através dos ânimos ali, a gente até entende, mas eu acho que não deveria ser, ter sido dessa forma. Pelo que eu percebo aqui, até o vereador Adelso condenou isso, e eu dou os parabéns também pela atitude do vereador de ter controlado aquela situação no momento. É, uma outra coisa que aconteceu essa semana, durante a semana aí, que veio até ser divulgado no Facebook por uma senhora lá do bairro dos Cutianos, onde ela fala que o secretário de Serviços Públicos, num certo momento, acabou dizendo palavrão para ela, né, palavra de baixo nível, baixo calão. Como funcionário da prefeitura, no momento que estava fazendo o seu trabalho, ele jamais poderia ter falado isso para uma munícipe, né? Nem para uma mulher, nem para um homem, nem para ninguém. Não condiz com a postura de um funcionário público exercendo a função naquele momento. Eu espero, né, que o executivo abra um procedimento administrativo investigatório para realmente esclarecer a situação, porque isso não pode acontecer. Funcionário nenhum pode maltratar ninguém. Né, eu vejo isso de uma forma muito feia que aconteceu. Gostaria também aqui de enfatizar a questão da segurança pública. Né, a gente vem aí acompanhando o CONSEG, e a gente percebe realmente a dificuldade que a Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, né, tem enfrentado aí com falta de policiamento. Até foi citado aqui pelo nobre vereador Alex, que a gente está mobilizando, né, para conversar com o governador. Realmente é isso que tem que ser feito. Né? Já citei aqui na tribuna, em outras sessões, que a gente tem que tratar essa situação de uma forma maior, não somente o nosso município, mas o Estado como um todo. O Estado como um todo está sofrendo com essa falta de investimento na segurança. Hoje, o certo é a segurança ser investido, e não esquecer da educação, gente. Né? Deixo aqui adiantar já os meus parabéns ao delegado Oscar Garcia Machado Júnior e toda a sua equipe. Né, não vou citar o nome de todos aqui para não correr o risco de esquecer de ninguém e ficar chato. Mas está de parabéns pelo trabalho feito, né, nesse caso aí que estava em evidência. Está de parabéns por conseguir elucidar esse caso. Né, e essa moção é colocada de uma forma muito correta. Elogio aí o doutor Daniel também, que colocou essa moção, né, foi apoiado aqui por todos os vereadores, pelo que eu vi nessa moção. Está de parabéns, com todas as dificuldades que vocês vêm enfrentando, vocês estão conseguindo aí elucidar os crimes. Meus parabéns, gente. Fique com Deus a todos. Obrigado.
Senhor vereador Adelso Vieira de Jesus.
Mesa constituída, excelentíssimo presidente, nosso nobre delegado, doutor Scar, nobres vereadores, toda a população, a imprensa, funcionários dessa casa, eu venho aqui primeiramente justificar a minha ausência na última sessão por motivos particulares, eu não pude estar presente, então eu peço aqui as minhas mais sinceras desculpas pela minha ausência. Eu ia chegar uns 15 a 20 minutos atrasado, então achei melhor eu não comparecer a essa sessão. Então aqui fica as minhas desculpas. Também queria aqui falar um pouquinho sobre a questão da segurança, aproveitando que todo o pessoal que faz segurança desse nosso município, a dificuldade que é trabalhar nesse setor, onde uma sociedade ela está doente, onde uma sociedade ela perdeu assim, o sentido da vida, onde as pessoas estão se enfrentando. Foi um caso esse que dá também os parabéns pela elucidação desse caso. É um caso até familiar, que onde a segurança pública não pode intervir, pois foi no seio da família que aconteceu esse problema. Mas eu quero deixar aqui o meu apoio à Polícia Civil, à Polícia Militar, todo o trabalho que tem desempenhado. Deixar aqui também as minhas palavras de que sirvam de apoio para toda a equipe da polícia aqui de nossa cidade, que tem, faz a nossa segurança, porque hoje nós vemos nos noticiários que a polícia é muito mal falada. Se vê nos noticiários sensacionalista, não se vê uma elogia a um policial. Raramente se vê falar alguma coisa em favor dessas pessoas que se doam, que arriscam suas vidas em cada dia para nos dar a segurança. Mas é necessário que haja um trabalho para que essa questão de segurança é causa do efeito. Aliás, é um efeito de uma causa, e a causa é a falta da educação. Nesse país não tem feito um planejamento educacional para que as pessoas não venha a ficar na situação a qual nós estamos passando no dia de hoje. É urgente que se faça um trabalho de educação, onde se tenha uma melhor educação, onde os pais participem nas vidas dos filhos. Hoje os pais levam seus filhos nas escolas e não acompanham. Então, é necessário que tenha, os pais acompanhem seus filhos na escola, vejam como seus filhos estão sendo educados. Hoje, é quase que normal, desde os 4 anos, a criança já fica sob a tutela do Estado. E muitas vezes, não generalizando, mas não são pessoas bem formadas que cuidam dos nossos filhos. Então, é necessário, reforçando aqui, que nossos amigos vereadores falam sobre a família, que os pais participem mais da educação dos seus filhos, acompanhem o trabalho dos professores, acompanhem as reuniões, para que possa ter uma melhor educação. Mas isso é uma política a médio e a longo prazo. A curto prazo, nós precisamos nos mobilizar para cuidar da segurança desse nosso município. E eu estive conversando essa semana com o Paulo, que é presidente do CONSEG, e queria deixar aqui também esse convite a todos os vereadores, se o presidente puder mobilizar, para a gente fazer uma audiência, para nós discutir a questão dessa segurança. Pois é necessário que todo o poder constituído desse nosso município, ele possa se unir para fazer um trabalho, para achar uma solução. Então é necessário, e o Paulo, ele falou, pode ser, não consegue, uma reunião aqui na Câmara, e já estendo o convite aqui ao doutor Oscar, para que a gente possa debater qual o sistema de segurança que nós podemos elaborar para a nossa cidade ter uma melhor segurança. Então fica aqui o meu apelo e o meu apoio, e também a minha disponibilidade para a gente elaborar esse trabalho junto com todas as pessoas que são envolvidas nesse setor. Meu muito obrigado a todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, população presentes, imprensa, doutor Oscar, muito obrigado por ter vindo aí. Boa noite a todos. Bem, eu só deixei por último para a gente fazer um comentário. Então, você vê que a preocupação de todos é sobre a segurança. Eu acho que nós estamos passando um momento muito difícil, estatística muito triste, né? E, lamentavelmente, às vezes, a gente fica até pensando,
Será que esses profissionais vão prestar um concurso? Vão querer trabalhar nessa situação que está? Às vezes a gente fica pensando, tem até medo, às vezes, já estão em extinção, vamos falar assim, já está pouco. E a gente está com medo, às vezes, de acabar. Porque os senhores devem ter acompanhado a estatística aí, já enterrou 100 policiais, né, mortos. Então, você já pensou? Você acha que o cara, por dinheiro nenhum, eu acho que a pessoa entra numa profissão para morrer, né? Então, isso daí, as pessoas já começam a pensar duas vezes para entrar nessa profissão, né? Então, a preocupação é grande, e se não tiver uma reviravolta sobre essa situação, eu acredito que vai ser complicado de a gente aguentar, os profissionais aguentar. Porque o que você vê por aí são os fatos, policiais trabalhando, doando tudo para a sociedade, mas não tem apoio nenhum. Não tem apoio nenhum. O que você vê por aí é o caso do nosso município, que é uma exceção louca, 700 e vai lá quilômetros. Como é que vai fazer se você não tiver uma equipe? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro mostrar o tamanho da nossa cidade. Ver que aqui não é uma cidade, é um município que você fala com 53 mil habitantes, mas a extensão é muito grande. Como é que você vai dar conta disso se você não tiver pessoas para trabalhar? Então, isso é preocupação muito grande que a gente tem. Eu quero dizer, já está até marcado uma audiência aí, viu, vereador? Né? Para dia 20, uma audiência pública, até vai de ofício para todas as autoridades, para que nós possamos ter uma discussão aqui, né? Como a gente faz, não consegue, já tem lá, eu estou lá com o doutor Oscar, a gente está tentando, mas só que a gente tem que procurar um outro meio, porque às vezes a gente fica falando aqui e não vai adiantar nada. A gente vai e não consegue, a gente fala audiência pública, faz o que quiser, mas se a gente não for em cima, aonde está lá, nós não vamos conseguir. Portanto, eu quero dizer aos senhores vereadores que amanhã 10 horas, estou saindo para São Paulo com o prefeito municipal, vou falar com o secretário de segurança. E lá nós vamos pegar pesado, porque nós vamos levar a situação que está. Porque não adianta nada. Não adianta nada a gente ficar aqui. Às vezes até vamos falar de braço cruzado. A gente tem que ir atrás e cobrar. E mostrar a situação, provar a situação, explicar a situação que está vivendo o nosso município. Porque o munícipe veio em cima da gente. O que eles dizem? Falou, olha, nós não temos polícia. Não tem ninguém para olhar por nós. Estamos aqui no sítio, a Deus dará. Mas que jeito? Como é que você vai olhar 84 bairros? Não tem condição. Então, isso que nós temos que provar, nós temos que levar no papel. Nós temos que fazer um tipo de um projeto, levar aqui, está aqui, secretário. Olha a situação. Olha como é que está aqui a nossa cidade. Não é só você levar e ficar conversando com ele. Não é, não. Temos que levar os problemas, ver o que está acontecendo. Uma estatística, o caso, às vezes, de passar na polícia civil, pegar lá um documento e falar, está aqui, doutor, olha o que está acontecendo. Porque ele não sabe. O estado de São Paulo é muito grande. Então, eu acho que nós, vereadores, nós temos que se mobilizar junto aqui com o doutor Oscar, com a polícia, com o CONSEG, e fazer um movimento mais sério, para que a gente consiga provar para eles. Porque nós aqui em Piedade é uma cidade a mais no município. Mas não sabe que aqui tem 4 mil produtores, trator, estão roubando, que estão levando. Né? Chega lá, é encanamento, fios, que é caríssimo. O produtor levanta de manhã para irrigar seu produto. Quando chega lá, olha, tenta ligar o motor, levaram o fio. Então, está terrível. Eu acho que nós temos sim que fazer uma mobilização, vereadores, prefeito, doutor, tudo aquilo que deve poder trazer do nosso lado e se ajuntar, para que nós possamos ter uma solução. Porque até uma notícia boa até recebi agora no momento aqui, que até nós ia comentar esse negócio lá, mas graças a Deus, pelo menos isso daí, né, que a delegacia amanhã vai começar um novo serviço lá, né, doutor? Então já é uma boa coisa. Então eles, pelo menos nessa daí, eles já estão vendo que já está vendo a cobrança de alguém, porque estava parado aquilo ali, né? Então, pelo menos aí, já temos uma notícia boa que vai começar. E, gente, vamos dar as mãos. Vamos mostrar para as autoridades acima de nós, governador do estado, secretário, e atrás dos próprios seus deputados. Cada um de vocês tem um deputado estadual aí. Vai em cima deles. Cobre eles. Chega e fala para eles, vamos ter uma reunião, nós queremos você lá. Diga, são obrigados a vir, porque quando é época de eleição, estão todos aqui atrás de voto. E nós saímos por aí correndo. Você entendeu? Então, tudo isso daí é válido, gente. É válido isso daí. Então, vamos se unir e vamos torcer para que a nossa conversa da manhã, nós traçamos podemos trazer para toda a população aqui, piedadense, dia 20, na nossa reunião que vamos ter, coisas favoráveis. E eu vou querer também, vou falar com o prefeito, para o prefeito vir, para dar o esclarecimento, para que nós possamos se juntar e conseguir sair desse problema. Muito obrigado. Senhores vereadores, consulta, senhores vereadores, 15 minutos de intervalo, vocês dispensam os 15 minutos, toca direto, dispensa. Não precisa nem chamar. Passamos pela ordem do dia. Projeto de lei número 35 de 2017, de autoria do Executivo, dispõe sobre a criação e autorização de funcionamento de demolição da creche municipal, conforme se especifica, creche municipal Débora Xavier de Oliveira. O projeto já foi lido, senhores vereadores, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que leia os pareceres das comissões.
Comissão de Justiça, Redação, Processo 7076-2017. Projeto de Lei 35-2017 do Executivo.
parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 30 de 8 de 2017. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amancio Silveira, vice-presidente. Alex Pereira da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei 35/2017, do Executivo. Parecer após devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Wagner Takeshi Yoshizaku, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei. É, mas, por favor, depois assim. Coloque, aquele que for favorável, permaneça sentado, ou que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de decreto do Legislativo número 5 de 2017, de autoria, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Confere a Marias Arlete dos Santos Nali, em distinção de professora emérita. Esse projeto também... Esse projeto já foi lido. Senhor, dispensa a leitura. É direto para a votação? Em discussão o projeto. Não havendo ninguém queira discutir, coloque em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. A moção número 10 de 2017, de autoria do vereador Dias dos Moraes. Moção de congratulação para com a equipe da Polícia Civil de Piedade. Em discussão o projeto. Na moção, aliás.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras, senhores, senhores policiais da nossa Delegacia de Piedade, Polícia Civil, doutor Oscar Garcia Machado Júnior, em nome de todos os vereadores, nós, desta casa, nós saudamos a sua pessoa, a sua presença, nesta casa, bem como os policiais da nossa delegacia que o acompanham. Doutor Oscar, a moção será votada hoje, é o reconhecimento, não da Câmara Municipal, de nós vereadores, mas que da população de Piedade, pelo seu trabalho em frente à delegacia, junto também aos nossos policiais, a dedicação. Eu tenho certeza que é o reconhecimento da Câmara, porque a população, porque a Câmara, os vereadores estão mais perto da população. Nós ouvimos no clube, no bar, na igreja, nas nossas reuniões, coisas até absurdas, às vezes de policiais, mas um ato como esse é do reconhecimento da população, a dedicação de cada um de todos os policiais, a partir de vossa senhoria, a dedicação de cada um dos policiais que aqui trabalham, cada defasagem de policiais que eu tenho, que eu sei disso, até 2005 eram dois delegados. Hoje o delegado Piedade trabalha em Piedade e Votorantim, como Piedade e Bilundo, Piedade e Itapiraí. Hoje era para ter sido 8 investigadores, acho que tem 2, o cronograma é 2. Era para ter 8 escrivães, acho que tem 4, por aí, né? Por aí vai. E mais, a dedicação de cada um dos senhores. Quando esse governo do PSDB comandado, há 20 anos comandando São Paulo, defasando a Polícia Civil, a nossa Polícia Civil, sem aumento e acabando com as pessoas que trabalham, mal paga, sem aumento. Então a gente percebe a dedicação de cada um, a vocação de ser policial, fazendo uma polícia diferente, que a Polícia Civil parte do crime para o criminoso, ela não parte na trombada, pegando o criminoso para o crime. Aí tem que ser meio violento. Mas ela parte do crime para o criminoso. É a função da Polícia Civil. A persistência, doutor Oscar, eu sei que estou falando isso com conhecimento de causa. Então, esta moção que hoje será votada é o reconhecimento da nossa população, o reconhecimento dessa Câmara que eu falei, a hora que serão elogiados. Hoje um elogio, não nosso de vereadores, mas da população de Piedade pela sua perseverança, pela continuidade, trabalhando fora de horário. Eu sei disso porque certa vez eu ouvi de um policial mais velho que eu na época, eu era novo na polícia, e a mulher dele sempre perguntava, que hora que você volta? Eu falei, só, se for notícia ruim, chega primeiro do que eu. Se acontecer alguma coisa comigo numa ocorrência, tenho certeza que a notícia vai chegar primeiro do que eu aqui em casa. Isso é dedicação, isso é perseverança, por isso, doutor Oscar, nós estamos aqui parabenizando o trabalho executado no esclarecimento desse crime, não só a Vossa Senhoria, mas a nossa moção aqui a todos os policiais da nossa delegacia de Piedade. Eu não vou ler o nome aqui, depois será lido, acho que pelo doutor Oscar será lido lá, o nome de todos os funcionários, escrivães, investigadores, agentes policiais, que eu não gosto do termo carcereiro, mas os agentes policiais são estendidos a toda esta nossa homenagem à Vossa Excelência pelo trabalho executado nesse crime, partindo do local para o esclarecimento do crime. Eu acho que isso é o trabalho de vocação, é a dedicação, é a inclinação, eu digo até o talento às vezes em perceber a rapidez com que foi executado. Eu tenho certeza, Oscar, que através desse elogio da Câmara Municipal, até um incentivo a mais para cada um de nós, eu digo cada um de nós, porque eu me envolvo com a polícia também. E hoje eu estou falando, sendo advogado, falando, eu sou policial, sou delegado aposentado, mas continuo sendo delegado. Eu disse na última sessão que ficava indignado de ver a turma fazendo cigarro de maconha em plena rua, enrolando uma coisa, deu vontade que até o nosso jornalista da Folha de Piedade falou que o meu saudosismo, mas eu vi, deu vontade de descer no carro, mas estavam muitos, estavam 5, 6, então não dava para encarar. Então, mas a gente fica diante desse trabalho executado por Vossa Senhoria, doutor Oscar, parabenizo a todos os policiais que estão aqui presentes. Em nome da Câmara Municipal, eu tenho certeza que os senhores estão de parabéns e que amanhã o nosso presidente estará no gabinete do secretário, juntamente com o prefeito, reivindicando. Se sai, nós não sabemos. Mas o trabalho da delegacia foi um trabalho incansável, através, a partir de Vossa Senhoria, que me deu a dica onde que estava parado, e nós empurramos esse processo para que caminhasse, e ele caminhou. E caminhou tanto que amanhã começa, segundo a sua notícia de Vossa Senhoria, amanhã começa novamente retomada a delegacia. O nosso empenho agora é que venha mais policiais para a Piedade, para ajudá-lo na missão de combate ao crime. É o que nós desejamos em nome de toda a população de Piedade. Muito obrigado, senhor.
Continua em discussão a moção.
Excelentíssimo presidente, dispensa aqui a minha apresentação, mas eu queria também parabenizar Primeiramente, o vereador Daniel Dias de Moraes, pela moção, e também aqui o doutor Oscar Garcia Machado Júnior e toda a equipe aí da Polícia Civil, parabenizando mesmo vocês por esse trabalho. E aqui já se falaram muito, né, sobre a segurança, e a gente fica feliz por esse ato, né, heróico dessa investigação, de uma eficiência que teve toda a equipe, de tão grave violência como foi ocorrido, né, aqui em nosso município. Mas eu queria também parabenizar aqui também toda a Câmara Municipal, que todos nós ficamos muito felizes nesse sentido, por essa moção. E também dizer que a gente honra muito o trabalho dos policiais. Civil, militar, a guarda municipal também, toda a parte de segurança, porque a gente precisa disso. Nós necessitamos. E aqui quero também destacar, como também o nosso presidente destacou, a importância de ir em busca mesmo no Estado para que seja melhoradas as condições de vocês aqui. Então, é honroso, queria assim parabenizar mesmo a todos os policiais, porque é uma vocação, não só para o homem policial, mas a mulher, que tem toda a coragem também, toda a ousadia de dizer, não, eu vou abraçar como vocação. Então, eu queria aqui destacar as mulheres também da Polícia Civil, da Polícia Militar. Que Deus abençoe vocês, porque vocês precisam ser também abençoado e protegido, que nós sabemos que vocês saem a campo e vocês não sabem o que vocês podem encontrar. Então, eu queria parabenizar mais uma vez aqui toda a equipe por essa moção e que mais vezes a gente possa parabenizar vocês desse trabalho tão importante e tão necessário para o nosso município, para o nosso estado. Então, Deus abençoe o senhor, doutor Oscar e toda a equipe. Muito obrigado a todos.
Continua em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação a moção.
Senhor presidente, nobres vereadores, delegado aqui presente, senhor Oscar, eu agradeço a iniciativa do Daniel, de todos os vereadores que aprovaram essa moção de apoio, porque foi um trabalho muito bem dedicado a todos que compuseram esse trabalho. E quando um trabalho bem feito, poucos reconhecem. Maioria dos casos que a gente vê, a ação de um delegado, a ação do policial, a ação da segurança, e muitas vezes, em primeiro lugar, está colocado os direitos humanos e não o trabalho de um policial em seu trabalho, de um delegado que muitas vezes arrisca a sua vida por o seu trabalho, dedicando ao seu trabalho, dedicando ao povo, colocando a sua vida em risco e deixando a sua família até preocupada enquanto ele não chega na casa, enquanto um caos não é bem vencido. Então, eu gostaria, agradeço, e meus parabéns por todo o trabalho realizado. Porque a gente vê, muitas vezes, o que eu disse. Em primeiro lugar, muito valorizado os direitos humanos, mas não o erro, não comentado o erro que a pessoa comete e muitas vezes. Então eu agradeço e parabenizo pelo trabalho prestado pelo delegado Oscar e também por essa moção de apoio, apoiado por todos os nobres vereadores. Meu muito obrigado.
Continue a discussão. A moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a moção. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. A moção aprovada por todos os vereadores.
Que uma xerox amanhã será oficiado ao senhor, o diretor do DEINTER e o delegado geral seccional sobre a moção aprovada. Vou ler daqui. Pedindo que seja lida. Então vamos ler. Moção 10/2017. Moção de congratulação para a equipe da Polícia Civil de Piedade. Senhor Presidente, Daniel Dias de Moraes, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem, apresentem, vem no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência a propor para a deliberação do plenário a moção de congratulação para com os membros da equipe da Polícia Civil de Piedade pelo excelente trabalho realizado, que culminou na rápida elucidação do crime bárbaro ocorrido no dia 13 de agosto no bairro dos Garcias, neste município, ocasião em que ocorreu o assassinato da senhora Rita de Cássia Aires da Rosa. Parabenizando toda a equipe, delegado Dr. Oscar Garcia Machado Júnior, escrivães Tânia da Silva, Lielso Moretti da Silva, Thalita Cristina de Oliveira, Pedro Ivo Gonçalves Repiso, os investigadores Elaine Elias de Souza Camargo, Alessandro Mendes e os agentes policiais Rogério de Abreu, Wagner Luciano Paes, Mara Aparecida Xavier Rosa, Elza Pereira da Silva e Josélia Maria de Andrade Narres. Que da deliberada seja dada ciência aos homenageados na pessoa do senhor delegado de polícia local, o delegado seccional de Sorocaba, diretor do Intercept e delegado-geral de Polícia Civil de São Paulo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de agosto de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes, assinado por todos os vereadores dessa Casa de Leis.
Mais uma vez, né? A gente agradece muito aí. E dizer que a gente também, eu como chefe do Legislativo, agradeço a todos os vereadores. Muito obrigado. Não havendo mais nada, e nem projeto em pauta, e nem vereadores escritos para explicação pessoal, declaro encerrado essa presente sessão. Uma boa noite a todos.